Olá galera, podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 118, a edição que a gente carinhosamente vai chamar de edição do primeiro aniversário. A partir de agora, Fred, começa a S02E01.
Exatamente, segunda temporada.
Season 2.
Season 2.
Episode 1. Então, tá começando a segunda temporada.
O season finale na ilha.
45 minutos.
O season finale na ilha foi aquele que deixa.
É bem por aí.
O último capítulo foi.
E tipo assim, vai chegar no ápice. Ou seja, a próxima temporada já começa com a final.
É.
Jogo decisivo.
E acontece muito em série. A história termina. Fica aquela tensão toda. Então você acha que vai durar a temporada todo dia seguinte e mata no primeiro episódio da segunda temporada. Resolve a história toda. E já começa uma nova história.
Então é isso, senhores. Nós estamos começando a edição de número 118 do podcast 45 minutos. Curiosamente, estamos gravando no dia em que, no mesmo dia em que a gente, há um ano, publicou o nosso primeiro programa, né? Que foi o jogo anterior da final, né? O jogo
a gente gravou na terça-feira.
Apresentando a final entre Sport e Ceará. Ceará e Sport.
O jogo de volta no Castelão.
O fato de aqui, se você parar pra pensar, a data ser a mesma e aquele jogo ter sido a final e agora ter sido o primeiro jogo da semi, ali era a segunda da final, né?
Isso.
Só mostra o quanto o calendário da Copa do Mundo achatou o calendário.
Verdade, bem percebido. Mas
agora sim, a data é a mesma porque a gente não dormiu ainda, né, jovem?
Não, a gente nem considera.
Naquele dia foi à tarde.
Não, mas eu sou dessa aí. Não dormi, pra mim ainda é quarta.
Meu irmão, eu levantei pra ver o relógio ali, porque no primeiro programa, eu esperei 9 minutos pra falar.
Era exatamente o que eu ia falar.
Eu disse, eu vou esperar 9 minutos, mas não aguentei não.
Quanto tempo?
1h54.
Agora tá mais dentro da realidade.
Eu escutei boa parte do primeiro programa hoje, saudosismo. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa. João entrou no ar com 9 minutos de programa. Uma paciência.
Ah, eu tava querendo fazer o mesmo, mas não aguentei não.
Eu percebi ele ali, olhando, levantou.
Nervoso.
Agora, e era no tempo que João ia dar os comentários na CBN. Era a CBN, né?
Foi a CBN.
Eu me revoltava, bicho. Eu me lembro um dia, eu vim no jogo do...
É outro cara.
É porque agora, pra lembrar...
Aqui a gente tem liberdade. Aqui a gente tá em casa. É. Lá a gente tá na casa dos outros.
Aqui, pra parar aqui, ele passou a época que ele era enceradeira na frase, né? Ele dizia a coisa, depois...
Dizia
de novo pra parar. Na CBN, né? E esse segundo tempo, João?
Bom.
Interessante.
Bom, os times aplicados... Bem distribuídos em campo.
Não chegava, não era 140 caracteres não, era como eu tava cheio de Twitter no rádio.
Agora, antes de chamar o Világio e tal, aniversário, meia crítica. Aniversário magro, jovem, não tem nada.
Mas é, isso aí, mas veja.
No número
100, isso faz parte da nossa honestidade, a gente trabalha no
magro.
Profile.
Magro. Não, foi um retrato.
Retrato.
Toma cansada de madrugada.
Com fome.
Irmão, a gente começou a gravar de 1h40.
É,
assim, não é a brinca não, velho.
Não, agora.
Geralmente eu aguento, mas hoje eu tô com sono, inclusive.
João tá falando aí que tá fraco, magro. É, meu amigo, mas a gente sorteia a primeira, a turma não vem buscar? A turma esquece? Por sinal, chegou a camisa.
Assinatura não.
Lembre não.
Aí, ó. Começou a tesourada.
Olha só. É a maior vergonha que esse podcast já fez.
Foi,
é verdade.
A gente deve umas 3 ou 4 assinaturas.
A gente não, o Diário de Pernambuco. Eu lavo minhas mãos. Sim, meu amigo, porque o Diário disse que dava a sua assinatura. Essa não. Me desculpe aqui, sou empregado.
Você que tá escutando.
Essa eu não aceito.
Agora,
não.
O cara que tá escutando ganha assinatura. Perdeu, né?
Já perdoaram.
É, perdoou, né?
Mas tu sabe que o perdão faz parte da vida.
Eu encontrei uma vez no supermercado. Aí você disse assim: não encontrou, aí falou do programa, elogiou. Aí falou que ele era um dos que ganhou assinatura. Aí fez. Eu já fiquei sem graça de pedir. Parece que eu tava sendo chato. Eu disse, não, você tá sendo chato, você tá sendo correto. O errado é
nós. Eu tava cobrando até hoje.
Hoje eu não sei nem aqui cobrar.
Mudou tudo aí.
Mudou tanta coisa que eu já não sei nem que porta bater pra cobrar essas assinaturas.
Olha só, e João falou encontrou um. Hoje eu fui à Ilha do Retiro, fui acompanhar o jogo em loco pra poder apresentar o programa e encontrei três ouvintes do podcast, não conhecia nenhum dos três, eles reconheceram, vieram falar, vieram parabenizar pelo aniversário, inclusive.
Pô.
E eu falo isso muito pra galera, velho, continua sendo espantoso pra gente, né? Isso continua sendo sendo uma surpresa, uma grata surpresa.
Eu já encontrei torcedores que falaram sobre o podcast, me encontraram, falaram do podcast elogiário, assim, supermercados, no posto de gasolina, em estádios, já na ilha, na Arena Pernambuco. Do Arruda eu confesso que ainda não, mas do Arruda eu estou indo um pouco para cobrir jogo. Mas assim, já encontrei em vários locais, em estádios e tal, e todos elogiando. Então assim, continuem escutando. Se quiserem, talvez se não quiser escutar,
E vai fazer para continuar. E para celebrar este primeiro ano de vida do podcast 45 Minutos, nosso querido parceiro Village Porto de Galinhas vai presentear um de nossos ouvintes com aquela diária.
Então, aquele final de semana.
Aquele especial.
Ah, vai ter. Peraí, aquele cara não pegou, não foi?
Não, pegou. Já foi.
Então não é mais magro, não.
Pera, o cara foi. O cara foi na Semana Santa.
Peraí, vocês arrumaram outra diária pra sortear?
Pô, então não tá magro.
Eduardo, rapaz.
Eduardo. Tá gordinho.
Trabalha com Fábio, né?
A cota do podcast tá alta lá. Tá virando operador de turismo.
É mesmo.
Tá, qualquer dia entra até ônibus pra levar gente pra lá. Guarda solzinho do 45 minutos.
E eu vou lhe dizer uma coisa, Cássio. No último encontro que a gente teve com o Eduardo, ele cobrou a realização do campeonato, viu?
E disse que você vai organizar.
Eu falei, vou conversar com o Cássio pra organizar.
Vai construir uma quadra poliesportiva lá.
Já pensou.
Mas aí, meu, tem que jogar na beira da praia, que tem aquela faixa de areia grande.
Concordo.
Quando a onda passa, chega a ficar lisinha.
Ó, já tá sempre pegando a ideia.
Eu tô achando a mesma coisa. Não vou falar.
Fred, mas fala aí, o que é que nosso ouvinte tem que fazer pra concorrer a essa diária no Village?
Nessa, a partir de quinta-feira,
certo,
a gente vai postar uma artezinha no Twitter e no Facebook do podcast, mas essa promoção é voltada para o Twitter.
Voltada para o Twitter.
Twitter. Com a nossa promoção, que também, por si só,
já faz valer a pena demais.
Que são os 35%
exclusivos do podcast.
Exclusivo do podcast, que naquela matemática vira 40%.
Vai para 40%.
Para quem mora em Pernambuco, Paraíba ou Alagoas.
Certo.
E aí, meu amigo, a gente vai divulgar essa imagem. Quem der retweet nessa imagem...
Tá concorrendo.
Vai ser aqueles mil e poucos nomes. E domingo, 4 dias da promoção. Não vai, esticar muito ela, não.
Vai não, né?
Vai não.
Só no Twitter.
Rafael vai sofrer pra juntar todo mundo aí, pra sortear. Já
aprendi. Rafa fazendo que já aprendeu, que já tem o sistema.
Repetir o último.
A mesma lista.
Ah, você me defenda, por favor.
Tá aparecendo escalação de time do interior, que a gente não consegue falar com o treinador no dia da sexta-feira.
Aí pega a escalação do último jogo.
Aí o pior, quando eu fazia isso no início da... Porque...
Geralmente bota as substituições.
Exatamente.
Como dúvida. Aí repete.
Como dúvida. Entre parênteses. Era o que eu ia dizer, porque...
É um clássico isso aí.
Então,
clássico.
Eu já tô um pouquinho cansado nisso. Eu tava ouvindo a resenha Transamérica um dia desse, e aí Cabral falou, não, que em 2003 eu cobri o Náutico. Aí a turma tirou onda dele, meu irmão, tu já cobri em 2003? Eu pensei assim, porra, em 2003 eu já tava...
Cansado.
Cansando.
Já era veterano.
Posso contar uma besteira rapidinho, claro, sobre esse negócio de interior assim? Pior do que a escalação... Não sei se, na verdade, se esse 118 pegou, eu posso até ter contado, nem sei. É descrição de gol no interior. Hoje é mais fácil. Até pela estrutura da Rede Globo, geralmente no campeonato estadual, e a gente dá basicamente o hexagonal do título. Então, sempre que tem um jogo no interior, ela mostra os gols e tal. Mas antigamente, alguns anos atrás, quando eram 12 times e era um turno único, é tipo Petrolina e, sei lá, Ipiranga jogaram, enfim, sem ter muito acesso ao gol. E muito menos a rádio informava, eu não vou dizer o nome do cidadão, mas tem um cidadão que eu tenho raiva até hoje pelo gol que ele não conseguiu narrar, vendo o gol de bicicleta, mas é.
E não é só o gol de bicicleta, é a circunstância, o que aquele gol de bicicleta representou.
Abre uma pausa só para fazer um aposta aqui nesse caso. 1-1, Petrolina jogando em casa, jogo 1-1 contra o time que eu não lembro. Tem gol aonde?
Pegou aonde, fulano?
Aqui no Paulo Souza, agora, 46 de segundo tempo, Petrolina 2, fulano de outro time, 1.
No outro dia.
Eu já pensei isso, pô, 46 de segundo tempo.
O cara essa fez emoção.
O cara não informou quem fez o gol. O cara informou sem emoção nenhuma. Um gol aos 46 de segundo tempo, o time da casa. Mas beleza. Aí depois buscou um bocado, acabou achando até o autor do gol. O fulano e tal desempatou o jogo ao finalzinho. Beleza. Outro dia o Globo Esporte passar os gols. E
isso você construindo a matéria desse jogo,
né?
Foi a
informação que eu tinha, né? Beleza. Aí, a notinha. Aí no dia seguinte vai ver o gol, vai do Globo Esporte lá, tá almoçando.
Aí, tá passa, acordando, né?
Acorda, aí passa o jogo do Petrolina. O cara fez bicicleta. Fez o gol de bicicleta. O cara foi incapaz. O trabalho do cara é repórter. O cara foi incapaz de falar, e fulano de tal... Um belo gol.
Assim, gol de bicicleta. Os acréscimos.
Aqui nos acréscimos de bicicleta, fulano e tal, agora faz dois. Eu preciso nem estar imputado da emoção.
Boa vontade demais, boa vontade.
Meu irmão, eu fiquei revoltado.
Outra coisa de interior.
E sobre o time é justamente que a gente vê, aí, fazendo o que a gente fez no jornal, aí tinha muito. Fulano e tal fez gol de cabeça. Eu disse, pô, como é que foi? Como foi essa cabeçada? A turma queria descrever. Aí pegou o nome do cara e foi ver a fichinha, que tem as fichas que a galera faz no começo do Campeonato Pernambucano. Aí tem o I90, disse, pô.
Cabeça.
É, usando a sua estatura. Usando a sua estatura, né, subiu mais do que a defesa, aí fez o gol. Aí Globo Esporte no dia seguinte. O cara se abaixou pra cabeça. Se abaixou.
Ladrão!
É, ainda tempo bom danado esse.
E outra história que eu lembro demais também dessas coberturas do TNU, que é impressionante também como, num prazo curto de tempo, as coisas evoluíram. Porque
graças a Deus.
O Itacuruba.
Era clássico também.
Eu não sei se você lembra. Ligar pro vizinho. Pro vizinho olhar por cima do muro. Quanto tava o jogo?
Não, e outra coisa, e pra ligar pra pegar a escalação, você tem um horário.
Exatamente.
Como é?
Exatamente.
Itacuruba é o futebol mais isolado que já passou.
Eu fui lá.
E foi a cidade mais beneficiada pelo surgimento de um time, né?
Tilápia.
Pela participação de um time na Série 1.
Tilápia.
Mas ninguém não tinha ouvido falar em
Martinelli me chama, por muitos anos, ele contava comigo, como é que tu fosse descobrir Itacuruba? Ele fazia isso pelo seguinte, porque na decisão, naquela segunda decisão que o Itacuruba subiu, eu passei o fim de semana com o Ibis. Era a decisão.
Fim de semana boa, hein?
a decisão era Itacuruba e Ibis, lá em Itacuruba. Aí eu me encontrei, sexta-feira eu fui pro trem do Ibis, no sábado fui pra lá cedinho pra embarcar pro interior. Fiquei no mesmo hotel do Ibis, concentração. Fui
aquele pra hotel, aquele hotel, qual é o lado do hotel, né?
Hotel bom, hotel é em Arco Verde, né? Na Floresta.
O Ibis conseguiu pagar um hotel bom.
O Ibis ficou no melhor hotel da Floresta, a turma tava investindo. Valeu o acesso, pô.
Perdeu aí.
Cortaram o canal de sexo da TV por assinatura.
Perdeu aí.
Cortaram o canal de sexo da TV por assinatura, pros caras dizem que no jogo anterior a turma foi até de manhã. No sex time ali do Multishow. Aí tu me mandou cortar. E aí eu fiquei o fim de semana com o Ibis. Né, segui pra lá, pra Itacuruba. Eu achei fantástica a experiência. Eu vi o jogo no banco de reserva. Era muito...
Vazia.
Muito só, era muito vazia. Vi o maior esporro que um treinador já deu na minha vida no jogador. A reta final do esporro é o lateral, que tava passando na frente do banco. O lateral direito. O esporro terminou assim. Se passar aqui, eu quebro sua cara, seu porra, não passe não. Eu tava tão puto com o lateral, que o lateral não pode mais jogar no lateral. Não passe, o lateral com medo, não venha não, seu porra. Não venha não, seu cabra safado. Assim mesmo.
O maior que eu já ouvi foi de Guilherme Beltrão e Weldon, atacante do Sport. Que no vestiário, tava fora do vestiário, ele dando os porros lá dentro, dando pra escutar de fora. O Weldon saiu rindo do vestiário.
Preocupado.
Senhores, temos uma semifinal, né?
Temos uma semifinal para comentar.
Tem coisa para ver. Tem a resenha também.
Claro, tem a resenha. Então, queria parabenizar a todos vocês aí pelo primeiro ano aí do programa. Obrigado aí por vocês fazerem parte aí dessa jornada, né, velho? Jornada que promete ser longa.
O que é que mudou em um ano?
Tem uma mesa de som.
Na mesa de som já tinha.
Tem uma, não, no começo
tinha.
Tava comprando.
Não, mas
hoje tá paga.
Hoje tá paga.
Tem uma sala.
Tá paga, mas a gente descobriu uma bronca aí. Não sei se tu já tá sabendo.
Não.
É, a gente tá devendo dinheiro ao professor.
Na mesa de
som? Não, todo mês o dinheirinho do SoundCloud come e entra no cartãozinho dele.
É
bronca.
Se diz aí, ao vivo, pode falar.
Quanto é essa botadinha por mês?
Não, é 50 conto
por mês.
Por cabeça ou por... Não, 50 conto por mês.
Vezes 12, 600. Dividido por 5, 125. Tá bom.
Não ofende, não. Você ofende, ofende, mas...
125 já ofende. 10 por mês não ofendia, não.
Tem uma salinha, botaram até um adesivo aí na parede.
Não, é, cresceu.
Também conhecido como papel de parede.
É que eu tava querendo
lembrar. E eu tava tentando lembrar também pra ajudar. Eu
vi Vida Urbana uma vez, aí eu escrevendo uma matéria lá, aí chegou a palavra, era... E não vinha a palavra de jeito nenhum. E eu pensando, não vinha de jeito nenhum. Aí tem que dar... Era a Márcia Unila, uma da repórter mais experiente lá do caderno. Ela tá sentada no computador do lado. E
continua na redação.
Márcia Unila, você pode me ajudar, claro. Deu um branco aqui. Isso foi... É, qual o nome daquele imóvel que bota bebê? Ela, berço?
Eu nem conhecia a Cássia. Eu sabia dessa história. Eu não sei se a turma aumentou. A turma disse que você deu o mesmo branco uma vez.
Sobre
Caldinho.
Já aconteceu.
Que você definiu assim, rapaz, como é o nome, pô, daquele negócio que vende numa garrafinha térmica lá em Porto de Galinha.
Lá em Porto de Galinha. Como é aquele negócio que a tia vende em Porto de Galinha, pô? É. Mesma coisa,
Caldinho.
Mas pelo menos tem uma descrição, né? E sempre chega a resposta com o objetivo.
Pronto, que é o mais importante.
É o mais importante.
Senhores, temos uma semifinal da Copa do Nordeste para debater. Então vamos fazer a bola começar a rolar no podcast 45 minutos de número 118. Nessa quarta-feira, também conhecida como ontem. Ontem não, né, mas... Que é?
Quarta-feira.
Quarta-feira.
É, abril.
8 de abril.
8 de abril. É...
Os dois jogos de ida das semifinais da Copa do Nordeste terminaram em 0-0. O Sport recebeu...
Isso para quem é de fora passa a imagem péssima da competição e para quem assistiu o jogo não condiz em nada.
Bem lembrado.
Com os resultados.
O Sport fez um jogo bem disputado, com boas chances de ambos os lados, chances reais de ambos os lados, com a equipe do Bahia. E há quem diga que leva uma vantagem para Salvador.
Já posso antecipar, a gente teve 2 minutos de prosa antes de começar a gravação.
Eu
e o João aqui,
de um lado,
você e Fred do outro aí.
Sobre quem leva a vantagem ou não,
quem é favorito
ou não.
A vantagem do Bahia.
Então vamos começar o debate.
Começou, né?
Já só sabe que foi.
Não precisa dizer muito detalhe não, 0-0 gol de ninguém.
Como eu falei no programa anterior, eu achava muito difícil definir aí o finalista no jogo de ida.
Continua indefinido.
O jogo está completamente em aberto, até porque o empate com gols é do Sport. Só que eu vejo nesse jogo de volta o Bahia favorito.
Estatisticamente, João, talvez o resultado até seja favorável ao Sport, possível por causa
do... porque tem um empate com gols.
Mas, é claro, e o próprio empate sem gols leva aos pênaltis. Mas é o que a gente estava falando antes. A circunstância do Bahia em casa é outro time.
O Bahia joga em casa, vai estar com a Fonte Nova...
E o Sport geralmente é outro time também quando joga fora.
Exatamente. O Bahia vai, assim, tem um ataque bom. Tem o Kieza, que é um ataque.
Já diminuiu.
O quê?
O ataque do Bahia.
Por quê? É um bom ataque.
Porque antes da partida era um excelente ataque.
É um bom ataque.
Caiu pra bom.
É um bom ataque.
Não,
melhor
só
o Sport.
Não melhor, sei. Melhor. Não, eu sou mais Kieza. Kieza ele tem
que é um bom jogador.
Kieza, já não sei.
Kieza é excelente.
Kieza é muito
assim,
bom da
quando eu falo assim, eu tô falando assim pro nível...
Sim. Eu tiraria...
Seria titular do Sport.
Eu tiraria um degrau...
Totalmente.
Eu tiraria um degrau de cada adjetivo seu. Léo Gamalho não é um bom atacante.
Eu acho um bom atacante.
Ele jogou mal contra o Sport.
Onde é que Léo Gamalho jogou muito bem? Pra ser considerado um bom atacante.
Ah, 32 gols no outro ano. Já tem
um time esse ano. Mas fez muito gol. Mas saiu do Santa Cruz...
E o Santa Cruz
está sentindo a torcida do Santa chama ele de Léo Gamalho, o artilheiro dos gols inúteis.
E as torcidas do Bahia chama da mesma forma.
Não, porque pegou.
Pegou,
trouxe do Santa Cruz.
Assim como o Danos Moraes, que era Denis Moraes.
Veio de lá.
É, como, Léo, como o Neto Baiano tem a fama de ser atacante de primeiro semestre.
É, isso, é. É, isso acontece. É. Só que assim, eu acho voltando, porque eu acho o Bahia favorito. A questão casa pesa.
Lógico.
Pesa a favor do Bahia. É, a questão do ataque pesa. E o Sport tem um desfoque que pra mim é importante, vai ser importante. Vai ser,
esse pra mim é o ponto-chave. Vai ser
bem, que é Richelli.
Esse é o ponto-chave da discussão. Deixa eu dar o contraponto. O Sport
no ano.
Deixa eu dar o contraponto. Vocês apresentaram o argumento, a base do argumento de vocês, né? E vou dizer o seguinte. Eu entendo que o Sport viaja pra Salvador com alguma vantagem. Concordo 100% com o Cássio quando ele fala que o jogo tá aberto. 100% aberto o jogo.
Ah, e mais aberto para o Bahia, inclusive, né?
É, não, certo, vocês já apontaram isso.
Está aberto, mas para o Bahia. Se for apostar, que negócio, aposta morre Bahia.
Eu acho que o jogo, antes de o jogo começar...
Aposta morre. É.
A galera já entende. A tua já pegou.
Porque isso é aposta morre é muito bom. Porque se você fala, não quero apostar. Não, ou morre.
Ou morre. Ou
morre. Tem que dizer, mas diz aí.
Então assim, antes de o jogo começar e a gente observar como as peças vão se encaixar no tabuleiro, eu acho que o Sport começa esse jogo em vantagem. Começa esse jogo em vantagem, não só pela questão do regulamento, de ter os empates com gol em seu favor para se classificar, como também pelo retrospecto de Magrão, eu acho que o próprio time do Bahia considera o 0-0 um resultado ruim, dado o retrospecto de Magrão, e vale ressaltar também o retrospecto dos atacantes do Sport, dos jogadores do Sport, que tem cobrado os pênaltis com eficiência. Então, nesse aspecto, eu acho que o Sport começa o jogo em alguma vantagem. E, além disso, eu imagino, pensando nas circunstâncias do jogo, que o cenário que se monta para essa partida, de o Bahia tendo que propor mais o jogo, e o Sport jogando no cenário ideal para ele, que é se segurar ali atrás, que tem uma defesa segura, mostrou isso hoje mais uma vez, e partir em contra-ataques, que é mais fácil, o Sport se sente mais confortável jogando dessa forma do que propondo o jogo, como foi o caso dessa partida
aqui. Esse discurso, rapidinho, Celso, esse discurso foi muito assim, adotado assim, contra o jogo contra o Fortaleza, que o Fortaleza ia para cima, que ia dar campo para o Sport, que o que a gente viu foi o Fortaleza massacrando o Sport. Massacrando. 1-0 ficou barato. E o Fortaleza deixou de matar a classificação ali.
Por isso que eu falei, antes de a bola começar a rolar e ver como as peças se encaixam.
E tomando como base o que a gente já viu.
Eu acho o seguinte, eu acho que... Eu tô, lógico, primeiro com... Tenho a mesma visão de Celso. Eu acho que todo mundo sabe disso. Que ninguém aqui tá inventando isso. Todo mundo sabe que o 0-0 é o melhor resultado nesse tipo de confronto.
É o melhor dos piores resultados.
É, tirando a vitória,
isso.
É disparar, é um bom resultado. O 0-0 é um resultado interessante. E é um resultado que fez com que o Sport, inclusive, o Sport jogou com essa consciência. O Sport, em nenhum momento, foi um time afobado. Desesperado. O Sport correu os riscos.
Nos minutos finais, um pouco, tentando...
Mas não, mas não foi afobado. É, exato, porque o Bahia encolheu demais.
Não, veja só. Afobado é aquela correria.
O Sport se expôs no limite que um time que precisa da vitória se expõe.
Não se expôs como se expôs, por exemplo, contra o Fortaleza.
Exatamente.
Exatamente.
O Sport não precisou, o Sport não foi por tudo ou nada em momento nenhum. Agora, o Bahia, que fez uma partida razoável contra o Sport.
Acho que fez uma partida boa.
Eu acho que foi razoável. Ele teve um momento bom e depois fez um momento bom, começou mal, conseguiu anular ali o primeiro tempo. Agora, o Bahia não conseguiu evitar uma pressão que o Sport não impôs. Mas o Bahia acabou se encolhendo nos 10, 5 últimos minutos, de forma desnecessária, inclusive. Acho que o Bahia errou ali. O Bahia se retraiu, chamou o Sport já não estava com tanta força e acabou ainda tendo duas, três chances ali nos últimos minutos. Mas o que eu acho que o Sport trabalhou com esse 0-0, com a possibilidade de 0-0. O Sport entrou em campo, os dois times.
O Bahia também.
Os dois times nitidamente entraram em campo.
O Bahia também.
O Bahia só tinha, tem algum momento do jogo, o Bahia só tinha isso.
Mas o Bahia, João, tudo bem, o Bahia até trabalhou com o 0-0. Isso ficou claro principalmente da metade do segundo tempo para frente. Mas antes, o Bahia não trabalhou com 0-0, não. O que o Bahia estava fazendo era dar o campo para o Sport e dar o campo pela direita. Ele deu a direita para o Sport atacar, apostando numa fragilidade de Vitor, partir no contra-ataque. Foi o que a gente mais viu foi Chiesa descendo em velocidade.
Agora, ali. Fechando assim, o que eu acho é o seguinte, que João citou o exemplo do por que eu acho que o Sport vai em vantagem. Porque, o empate é do Sport. O 0-0 é neutro. A gente sabe que Magrão vem na grande fase, mas é difícil se apontar um favoritismo no pênalti. Mas o 0-0 incomoda o dono da casa. Como incomodou o Sport. Como o João acabou de falar. O Bahia segurou o 0-0. O 0-0, ele protegia e ameaçava os dois times. Porque, por exemplo, um gol do Sport nos minutos finais era mais nocivo do que um gol do Bahia. Era mais nocivo, porque um gol do Sport, aí a vantagem é muito grande, 1-0 em casa. 1-0 em casa passa a ser uma vantagem muito grande. Então, o que eu acho é que o Sport vai para Salvador com psicologicamente, ele começa mais dentro do jogo, o Bahia tem uma obrigação maior, o Bahia precisa construir um resultado. Caso aconteça um gol do Sport, que não é do outro mundo acontecer um gol do Sport, não é também um time incapaz de fazer um gol na cobrança de falta. Então, assim, um gol do Sport tem um efeito muito pesado sobre o Bahia. Se esse
automaticamente
gol,
já demanda se dois esse gol gols, né?
For o primeiro, mais ainda.
Claro.
Se o gol for o primeiro, mais ainda. Porque.
Eu acho que o primeiro gol, um primeiro gol.
No jogo.
No jogo. É usa assim, o abalo psicológico em cima do time
gigante.
Se o Bahia sair 1-0,
só que se o Bahia fizer 1-0, ele pode precisar de um gol pra classificar direto. Certo.
Mas assim, mas um impacto. Mas aí, assim, o contexto do jogo é o quê? O estado lotado, pressão.
É. O que eu vejo é o seguinte. E o que é que mais se falou antes do jogo era consenso. O Bahia tem um grande ataque e o Sport tem uma grande defesa. O que se viu na partida foi a defesa do Sport fez a parte dela e o ataque do Bahia não. O ataque do Bahia não foi um grande ataque. Foi Chiesa. A qualidade de Chiesa que a gente já sabe. O incômodo de Chiesa que a gente já sabe.
Max Biancucci levou perigo. Quem não levou perigo foi Léo Gamalho. Mas Léo Gamalho abriu também pela direita. Não. Era Chiesa na esquerda e Léo Gamalho pela direita. Na verdade, o Bahia veio com três atacantes pra cá.
Vamos lá.
O Sport teve com três. A gente tava.
O Bahia
almoçando aqui perto, a gente até. Pô, faz tanto tempo que nós tínhamos dois times atacando jogando com três. Depois da
queda
do 4-4-12, João, e do 3-5-2.
O Bahia joga parecido com o Sport.
A intensidade do Sport foi muito boa, até os 25 minutos. Aí o Bahia marcou a saída de bola do Sport. Parecia que tava marcando tiro de meta, meu amigo. O Sport não tava conseguindo sair.
Logo depois daquela falta, cobrança de falta de Souza. Perigosa ali
E é um excelente cobrador de. Não, ele, na verdade, cobrou duas. Uma na barreira.
Que, aliás.
Foi a mais perigosa que foi.
Isso, essa
mais
outra, perigosa. Que era de muito longe e levou mais perigo.
Foi, que aliás.
Não, foi efeito,
sabe? Foi efeito.
Que aliás.
Aquilo que eu citei no último podcast. Peça nula em campo também.
Nula.
Souza?
Mas, ainda bem que isso aqui é opinião. Ele estava colado com o Diego Souza. Colado com o Diego Souza. Toda vez que ele. Que a bola era a favor do Bahia. Ele descolava, saía da próxima da área de Diego Souza com muito mais velocidade do que o contrário.
Certo,
Mas era um jogador de um contra um, mas estava um no outro. Certo. Veja, ele levou outro.
Então ele não foi nulo. É um jogador de quanto? Que a gente já chegou a falar aqui.
E Diego Souza?
É exatamente isso que eu tô falando. Quando eu falo...
era quase 400 conto de
desconto. É exatamente o que eu tô falando. Porque aquilo que eu falei antes do jogo.
Você disse que foi nulo, só discordou.
Nulo ninguém foi, pô.
Nulo não.
Mike foi negativo, não foi nulo não.
Mike foi negativo.
Eu achei Joelton nulo.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Mas só pra fechar
o raciocínio.
Só pra fechar o raciocínio de Souza. O que eu quero dizer é o seguinte. É aquilo que eu falei antes. Da forma com que se trouxe, trabalhou o Bahia. Todo mundo fala, rapaz, o Bahia tá muito forte. O Bahia tem Biancucci, tem Léo Gamalho, tem Chiesa, tem Souza, rapaz. Um jogador como Souza. E enquanto aqui. A gente sabe que Diego Souza tá mal. E a gente não colocava Diego Souza como um ponto forte do Sport.
Botava.
Certo, mas eu...
Botava, Fred.
Colocava, mas... Então, assim, eu queria entender por que o Bahia era considerado...
Não, ninguém botou favorito, o Bahia como favorito.
Não, aqui não. Foi um consenso...
O consenso era o seguinte, que é um confronto equilibrado, mostrou ser equilibrado, e vai ser equilibrado no segundo jogo. Uhum. O Bahia não vai.
Se for algo diferente, isso é surpresa.
Ninguém vai ser surpreso classificar. O Bahia não vai passar atropelando o Sport, nem o Sport vai passar atropelando o Bahia no segundo jogo. Então, o confronto é equilibrado, porque você falou que o confronto era equilibrado. com, se você apontar uma vantagem, qual dos dois, eu apontaria o Bahia.
Aí eu aposto o Bahia, assim, fala um pouco de retrospecto, assim. Primeira, primeiro que assim, esse mata-mata tem a regra da Copa do Brasil, pra, deixando claro. Em 97, quando o Sport Bahia fizeram a semifinal, aconteceu exatamente o oposto. Foi 0-0 no jogo de ida na Fonte Nova e 1-1 na Ilha. Tipo, pelo menos começou ao contrário. O Sport, porque faz muitos anos que o Sport não ganha no, do Bahia em Salvador. A última vez foi em 89 no Brasileiro, ganhou 2-1. De lá pra cá são 11 partidas. As últimas 4 ele perdeu. Por isso que é assim que eu falo, que o Sport lá em Salvador com o Bahia, o histórico do Sport é muito ruim. Então, tanto que vem de 4 derrotas. Não necessariamente para quebrar o jejum.
Do histórico.
A última vez que o Sport fez 1-1 foi em 2001. Por exemplo, o placar que classificaria o Sport foi em 2001. A gente
depende do histórico, mostra pra, serve para mim. Serve para mostrar o quanto é difícil.
O quanto é difícil. E a promoção que o Sport fez aqui, o Bahia está fazendo lá também. Tem ingresso de
15 reais. Casa cheia, pelo menos 40 mil pessoas.
Sobretudo agora. Se você estava vendendo bem antes, agora. Então, assim, o Sport vai ter uma pressão. Eu lembro do Brasil, tudo bem, o time é bem diferente, tirando dois times
totalmente diferentes.
Não, o Sport tem tudo diferente. Mas, enfim. Mas o Sport, mas não é a questão da circunstância diferente, Fred. É a postura. Porque mesmo o time do Bahia, até acho que esse time do Bahia talvez fosse melhor do que o jogo brasileiro. Eu acho esse time do Bahia encaixado. Esse time, é a opinião.
Não, porra. Ok. Foi a primeira. Não, ok, vá.
É, porra, tu tá bem.
Não. É porque eu continuo achando que há um. É,
o Bahia hoje
é valorização. Sobre o Bahia. Eu acho o Bahia um time médio, bonzinho.
Tá com o time. Não é bonzinho. Tá com o time arrumado pra jogar a segunda divisão. Tá com o time arrumado pra jogar a segunda divisão.
Tá pra segunda divisão, tá com o time arrumado. E fez uma boa partida.
Se eu tivesse que levar um time, escolher morrer, levar um time pra jogar a série. Tu levava qual?
Por quê, bicho?
Certo, não.
Que comparação
de lógica? Não, a comparação de assim, que o Fred quer saber é quem tem o time melhor hoje.
Quem tem o time melhor?
O Sport.
Mas eu quem tem o time mais pronto?
Eu acho que mas não precisa justificar um pelo outro, não.
Mas vocês estão jogando contra o outro,
pô. Tô falando do Bahia. Pro Bahia ser bom, o Sport não precisa ser melhor.
O Fortaleza é muito bom.
Mas a questão... O Fortaleza
é pior do que o Bahia.
O Fortaleza, pro contexto da Série C, é muito bom.
Mas é pior do que o Bahia.
Eu não acho.
Eu acho equilibrado.
É pior do que o Bahia.
Eu acho equilibrado.
Eu acho equilibrado.
Por que você...
Pelo momento...
O Bahia chegou a conclusão. Quem foi o melhor em campo hoje? Quem foi o melhor em campo na partida? Não, o time.
Rapaz, o Sport...
Eu esperava
que o Sport fosse melhor.
Certo. Então, assim, baseado em quê? Em que partidas? Vocês podem ter visto mais partidas do Bahia do que eu no ano. Que grandes jogos vocês viram do Bahia pra dizer que esse Bahia é tão bom?
Quem tá dizendo que é tão bom, Fred? Quem tá dizendo
que é você? Porque é bom. Pronto, desculpa o tão.
É um time que pode, jogando em casa.
Lógico que pode, pô. Fortaleza ganhou. Sim, que você falou que era ruim. O São Paulo Correia ganhou. O Cururipe ganhou.
O time do Bahia tem um ataque muito bom. Tem jogadores experientes. Tem um treinador. Um bom treinador.
Médio. Médio treinador.
Acho não.
O que que Sérgio Soares tem? Eu tô dizendo.
Eu não acho o ataque do Bahia muito
também
bom.
Também não acho.
Eu acho o ataque do Bahia bom.
Eu também acho. Bom. O ataque é bom.
A defesa é regular.
Pra fraco.
É regular bom, pra fraco. Assim, o ataque é bom.
Se é bom, vai dar trabalho.
Não é bom. Não, olha só, pessoal. Então, assim.
Porque a gente tá discutindo coisas diferentes.
É. Max Biancuto é
um bom jogador.
Bom jogador.
Ninguém tá botando o Bahia como. Porque, assim, ninguém tá botando o Bahia como. Melhor time do Brasil, não. Assim, não é um time. Oh, o Bahia, pode, vem que vier, o Bahia não vai atrapalhar, não.
Foi o melhor time que o Sport enfrentou esse ano.
É. Veja, que eu vi jogar, o tecnicamente, eu achei o Fortaleza melhor.
Também achei.
O Fortaleza me causou a impressão melhor.
No Castelão.
Não, na Ilha também.
Na Ilha não. Na Ilha o Sport foi muito maior do que o Fortaleza. E no Castelão também. Assim como vai ter o jogo da Fonte Nova. Aí depois você pode falar isso.
Eu tô com o Castelão.
O
Fortaleza foi muito bom.
Eu só posso falar
sobre o Castelão, quando o estádio tava cheio.
Eu só posso falar sobre os jogos que eu vi. Eu só posso falar sobre os jogos que eu não vi. Dois jogos que eu vi Bahia e Campinense.
Eu vi Bahia e Campinense em cima o tempo todo.
Sim, eu vi o jogo de lá também. Eu não acho que o time do Bahia seja um time pronto. Eu acho que o time do Bahia, inclusive eu escrevi isso antes do jogo. São times que o confronto, eu escrevi na coluna antes da partida, o confronto é aberto, porque os dois times são muito vulneráveis. Os dois times podem perder de qualquer um. Como o Bahia perdeu jogos para times muito mais fracos esse ano, e o Sport perdeu jogos para times muito mais fracos esse ano. Os dois times são passíveis de, num dia ruim, perder. Então, isso
mas
faz...
Mas que os dois perderam, eu acho muito difícil eles perderem nesse momento.
Não.
Qual foi o jogo que o Sport perdeu? Sport Cururipe.
Certo.
Lá em Cururipe.
Sport Fortaleza.
O Sport não faz mais.
Agora, e é esse ponto que eu ia falar. É outro ponto que eu ia falar que, além do, eu não consegui terminar assim, mas é o mesmo de Celso, eu acho que o encaixe da partida... Eu acho que o Bahia tem a seu favor a torcida, a pressão de jogar em casa e todos os benefícios de se jogar em casa.
Retrospecto,
né? O retrospecto, que pesa a favor. O Bahia tem confiança sobre o Sport.
Tem camisa.
Tem camisa. Como o Sport não, tem confiança. Não, o Bahia tem confiança sobre o Sport. O Bahia é um time mais vencedor do que o Sport em confrontos diretos um com o outro. Como o Sport tem...
otimista da ilha.
Como o Sport tem plena confiança contra o Náutico, o torcedor vai para campo achando que vai ganhar... sempre. Exatamente. O Bahia vai pra campo. O Bahia não tem. Não, o Ceará teme.
Não teme. Pronto.
O Bahia não teme o Sport.
Não teme.
O Bahia acha que esse resultado é plenamente.
Saíram confiantes.
Sim. Sim, ok, exatamente. Agora.
Inclusive eu e o Rafa, a gente pegou aqui as manchetes dos jornais do.
Esse é só terminar o raciocínio.
Da quinta-feira?
Não. Deixa eu terminar um raciocínio. Esses pontos são os pontos que eu falei positivo pro Bahia. Pro Sport. O desenho do jogo. O jogo está desenhado da forma que o Sport. Da forma que agrada o Sport jogar. Você vai citar Fortaleza.
Exatamente.
Foi mas o Sport. Mas veja só. Mas aí você não pode desconsiderar uma coisa.
Você tem.
Deixa eu só terminar. Você não pode desconsiderar uma coisa. O Sport melhora a cada partida.
Certo.
Então assim.
Mas o Sport foi uma partida horrível contra o Fortaleza.
João, pronto.
Certo,
nesse ponto a gente entra na parte da suposição. Por isso que eu ressaltei.
É tudo suposição.
Não.
Tudo aí, que fala é suposição.
Não, veja, deixa eu concluir. O que eu estou dizendo é o seguinte: o cenário que se desenha para o jogo, aí a gente vai considerar o Sport num dia bem, num dia onde vai funcionar bem o time. E o Bahia, um dia bom também.
Normal.
O cenário favorece ao Sport pelo estilo de jogo. É o que eu acho.
Eu também acredito.
Quando a bola começar a rolar, pode ser que isso se reverta.
Um escanteio.
É.
Que Chiesa desvia de cabeça a bola dentro com 2 minutos, jogou, mudou tudo.
O Sport jogou, não fez nenhuma partida.
Sim.
Boa fora de casa.
Mas veja só. O Sport venceu o Sampaio.
Nenhuma.
O Sport venceu o Sampaio.
Nordeste tá falando.
É. Eu vou pegar os 3 últimos jogos do Sport na ilha que foram com caráter decisivo. O Sport venceu o Sampaio, jogando mal. O Sport venceu o Fortaleza, jogando mais ou menos.
Jogando bem. Eu acho que foi
o... Não.
Foi a melhor parte do Sport.
E o Sport empatou com o Bahia.
Jogando bem.
Jogando bem. Jogando bem defensivamente, inclusive. A melhor partida defensiva do Sport. Porque
a melhor partida de Vitor no ano. E isso colabora
o Sport, com o cenário. Os laterais atacaram. Os zagueiros várias vezes tiveram que jogar... No mano a mano, o Bahia não cabeceou uma bola a gol.
Cabeceou.
Sim.
No começo do segundo tempo.
Sim.
Acho que teve duas cabeçadas.
Foi perigosíssima.
Não, perigosíssima não foi.
Foi perigosa, só de Chiesa.
Não foi perigosíssima.
Perigosa.
Perigosa
ou perigosíssima? Bom ou
não, eu não tive a iminência de gol naquela bola. Eita, vai ser gol. Eu não tive a iminência de gol.
Quando cabeceou.
Passou. Vai, eu não tive nenhum jogo assim. Seguinte. A defesa ganhou todas as bolas. Agora, o que eu acho é o seguinte. Eu lembro que no primeiro podcast que eu vi hoje, a gente colocou percentuais. O quanto o Sport estava perto do título no 2-0. A maioria foi para 70-30. Se estabelecesse aqui, Cássio discordou. Cássio colocou que o Sport, o 2-0 era pouco. E o Ceará tinha grande chance de reversão. Cássio discordou de 70-30. Para esse não, jogo.
Se o Sport tivesse mais vantagem.
Não, você aceitou que o Sport tinha mais vantagem, mas achou que não era 70-30.
Acho que 60-40.
Foi uma coisa assim. Acho que foi. Até, não sei. Para esse jogo, se eu fosse fazer isso honestamente, eu colocava 50-50.
50-50.
Não.
Eu colocava 50-50.
Se você fazer que o Sport tem mais condições que o Bahia, você tem que colocar 51-49.
Não, agora se você colocasse o vai ou morre, eu apostaria na classificação do Sport.
Eu botaria nesse jogo 60-40 pro Bahia.
60-40?
Não vejo 60-40 não, assim.
Nem perto.
Eu acho que vai 40 ou 50-55?
55-45, por aí.
O que é? De novo, esse podcast está se especializando em...
Preciosismo.
É preciosismo.
É.
Bom, o que se sabe, então, é que será, certamente, um jogo equilibrado, como o João destacou, né?
O podcast 45, irá
deixa eu fazer um...
deve estar fazendo a mesma coisa, porque lá foi 0-0, Ceará. E nos últimos duas Copas do Nordeste... Essa é a terceira Copa Nordeste seguida que Ceará e Vitória se enfrentam no mata-mata. Na de 2013 e 2014 foi nas quartas de final. E na o Vitória.
Ano passado foi na semifinal, não?
Não, nas duas nas quartas. Não, as duas foram nas quartas. Aí, na semifinal foi com. Ano passado foi com o América de Natal que o Ceará foi. Uma delas, o Ceará levou um 2-0 em casa e fez 4-1 em Salvador e tirou. Já pensasse?
Agora, passou, acho que é por só uma coisa que não eu queria lembro, perguntar pra João.
Sobre o esporte, não lembro. Tô só falando de cabeça aqui. A última vez que o Sport obteve uma classificação de mata-mata, não ganhando na ilha.
É, difícil lembrar.
Copa do Nordeste ganhou os 3 por 2-0.
Boa, não, eu tô falando
inclusive de Pernambucano mesmo. É,
até falta para amanhã.
Pernambucano, por exemplo, final com o Náutico. Ganhou na ilha, ganhou fora. Na semifinal foi contra o Santa, ganhou na ilha.
Não, veja só, não, sem ganhar na ilha teve. Porque tem jogo que ele chegou na ilha podendo perder e perdeu.
Contra quem?
Santa Cruz.
Não, pô, mas que...
Ele tá falando...
Ah, de 2006, então.
É. Eu acho que teve empate também na ilha, que classificou então, em Copa do Brasil.
Aí se for restringir mais, assim, seria jogando a primeira na ilha, pra ter assim, tipo,
não, jogando a primeira
na ilha, porque... não ganhou e obteve a classificação.
Aí é mais difícil lembrar.
É pauta pra amanhã já, né? Vou começar a pesquisa.
Então vou logo aqui. Passar a bola. Me perguntaram, até pra falar aqui que a galera tá ouvindo, algumas pessoas me perguntaram. É porque eu falei que teve a história da Copa do Nordeste de 97, que o Bahia se classificou no gol fora, 1-1 na ilha, 0-0, e a galera me lembrou que também foi assim no Brasileiro de 88, que foi 1-1, não foi assim.
Foi 0-0.
Não,
foi...
porque o placar, os resultados foram os mesmos, 1-1 na ilha, o jogo de ida, no
e
caso,
0-0 da volta.
Esse da Copa do Nordeste de 97, o segundo foi na ilha, certo? No Brasileiro de 88, que o Bahia foi campeão, nas quartas foi 1-1 na ilha, com o Sport abrindo o placar, e cedeu o empate, e 0-0 na volta. A vantagem do Bahia era... em caso de igualdade, ter um empate na prorrogação. Então, assim, era... Como foi a final do Pernambuco de 96, que teve, foram dois empates e o Sport teve a vantagem na prorrogação. Quem deve lembrar, assim... Enfim, aí foi 0-0 na Fonte Nova.
Antes de aproximar, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que passou aqui, naquela discussão do muito bom, não sei o quê, que eu queria entender, porque é uma coisa que eu também discordo um pouco. Por que Sérgio Soares é um bom técnico? É um muito bom técnico, não, como falei, você falou.
É um bom técnico.
O que é que ele conseguiu?
Mais outra discussão, você é muito...
É, não, porque assim, é uns caras que eu não entendo muito bem.
Mas não, é um trabalho. Ó, o cara...
Tu traria Sérgio Soares pro time?
Pra qual time?
Pro Santa? Pra jogar a Série B.
Pro Santa? Talvez. Pro Náutico? Talvez.
Mas eu não traria.
O cara foi vice-campeão na Copa... Meu irmão, o cara tá no Bahia, veja, na moral.
Certo, mas não foi
pelo amor de Deus, pô. Aí eu vou dizer, pelo amor de Deus, digo eu. O cara tá no Bahia, ele tá vendo assim... A gente tá discutindo se o cara vai pro Náutico, ele vai dizer, ó, quem não quer isso sou eu.
Não, ele hoje sim. Mas olha só, tem alguns treinadores que tem, Celso Roth é um cara que só dirige grandes times e é contestado. Certo?
Certo.
Certo. E o Sérgio Soares, eu sempre... Não, eu nunca fui dos fãs de Sérgio Soares.
Nem eu, Fred. Chegou a final de Copa do Nordeste, tá perto de outra final.
O cara tinha o melhor elenco da Série B. Eu também sei. O cara tinha o maior elenco da Série B.
Quem?
Abaixo do Vasco.
Marcelo Chamusca?
Chamusca.
Eu também acho, do Fortaleza.
Fortaleza.
O Fortaleza, como time, taticamente, me encantou mais, me chamou mais atenção do que o Bahia.
Arrumadíssimo.
O Fortaleza, enquanto time, me chamou mais atenção. E assim, eu fico sempre batendo nessa tecla. O Ceará entrou como...
Fortaleza é mais time que o Bahia. Desculpa, o Bahia é mais time que o Fortaleza.
Veja só, se eu fosse... Não, eu acho que é mais time mais porque time, tem jogador mais experiente. É. Eu respeito muito a experiência de jogador.
Não só experiente, melhor tecnicamente.
Agora que eu faço pergunta, se fosse pra escolher quem pegar na semifinal, Fortaleza ou Bahia?
Fortaleza, é camisa. É camisa, pô.
É camisa e time.
É camisa e time. Veja só, é experiência, mas jogando bola, porque assim, o Fortaleza ainda é aquele time que o cara faz assim, estão jogando muito... Mas vamos chegar aqui e vamos piar. E chega aqui e pia.
É.
O Bahia, eu não vejo esse jogando muito. Porque se o Bahia estivesse jogando muito, a gente dizia, meu irmão, não ia dar pra passar do Bahia, não.
Mas por quê? Mas Fred, não tem nenhum time assim, não. Você tá colocando Bahia, e ninguém tá dizendo Bahia aqui como Bahia, como um super time, não. Não é um super time.
Não, acho que o time não,
é um time bom. É um time que encara esporte de igual para igual. E por encarar o esporte de igual para igual, vai jogar em casa, uma classificação em casa, que está lotado, parecendo uma vitória simples. Ponto. No meu
modo. É uma vitória simples, mas não é simples conseguir essa vitória.
O Sport não fez uma partida boa fora de casa na Copa
do Nordeste. Não fez, mas o Bahia.
E sempre essa desculpa. Não, porque vai jogar com a forma que encaixa o Sport.
Eu acho que certo. Agora, mas assim, é muito bom. É um tipo de argumento que se pega e vai se usar esse argumento.
Você tá usando esse argumento também muito de vai jogar da forma como o Sport gosta de jogar, olhando o Sport 2014. E o Sport 2014 é diferente do Sport 2015.
Apontando aqui rapidinho, cara, sobre Sérgio Soares, é o 11º ano de carreira dele como treinador e o segundo trabalho dele como treinador no Nordeste. O único título assim, de expressão mesmo dele foi campeão, o título Ceará do ano passado e a final na.
Mas Rafael foi o que eu acabei de falar, assim, o histórico dele não é nada do outro mundão, mas nos últimos 2 anos ele vem construindo a imagem no Nordeste. Ainda pontuando um pouquinho sobre estatística, servir para os supersticiosos aí do plantão. se uma eventual disputa de pênaltis, se o Sport ao menos segurar o 0x0, a única vez que o Sport tirou o Bahia de mata-mata foi nos pênaltis. Foi 1x1 na Copa do Nordeste 94, lá no Rei Pelé, e ganhou de 4x3 nos pênaltis.
Só o jogo, né? Porque era o campeonato.
Era
só mata.
Foi estilo, foi o regulamento. Foi estilo da Copa do Mundo 94, foi inspirado na Copa do Mundo 94.
Senhores, vamos debater também aqui o que é que a gente pode esperar desse Sport para o jogo decisivo lá na Fonte Nova.
Mancha
ele
e
perde...
Ronaldo, menino Ronaldo.
Eduardo Ronaldo. Batista perde por cartão amarelo, um cartão amarelo infantil, de Richelli, e perde o Wendel numa jogada que, enfim...
Infantil, mas eu acho que não é de barato, não. Eu acho que Léo Gamalho entra com o cotovelo com toda a bola que ele vai disputar.
Mas não pode,
não pode, mas o cara não tem sangue de barato. Veja, em algum momento, de vez em quando, as pessoas...
Não,
sim, deve ser infantil. Mas, não... Ele mereceu o cartão.
Mereceu o cartão.
Eu tô tentando entender a situação, a visão dele.
A gente sabe o que foi que aconteceu com ele. Ele perdeu a cabeça. Que é normal.
Não, mas eu tô querendo dizer que naquele momento...
É compreensível.
Seria compreensível, porque não era a primeira vez e...
Mas apesar de ser compreensível...
Agora é o lance que vai... É o principal do choque do Sport.
Pois é por isso que é infantil. Ele sabia disso. Richelli sabe a importância dele hoje no Sport.
Tá fazendo uma grande
temporada. Eu
outro jogador que pode ficar de fora, aí tem que...
É Elber.
Que saiu lesionado. Que, inclusive, quem ia sair era Diego Souza.
Mas aí tem, eu acho, tem mais reposição do que de Richelli.
O Wendel, até o Wendel, Ronaldo, que entrou no lugar do Wendel,
entrou melhor que o Wendel,
por sinal.
Joga muito bem,
não
surpreendeu.
Não significa que ele vai fazer uma...
O Wendel joga de boca, ele fala pra caramba, quer apitar o jogo.
Mas é experiente.
Não, isso faz parte do jogo.
Faz parte.
Mas, como o Bahia fez uma cera, assim que eu achei que o juiz fosse dar desconto, os 5 minutos era o mínimo que o juiz podia
dar. E quem vai dizer que o Bahia tá errado?
Não, tá.
É o jogo.
Irrita, mas...
E uma observação rapidinho sobre o jogo.
O Sport tem que ter cabeça pra fazer isso lá também.
É lógico. Faz parte do jogo.
Sobretudo
o
início.
Sobre o jogo na ilha, os dois times sentiram, e aí a cena do Bahia também pode sentir com isso, que o juiz era frouxo.
Fraco o juiz.
Frouxo, técnico e frouxo.
Perdido.
Que os jogadores estão ali, mandando assim... Peitavam ele, assim, cresciam pra cima dele e ele diminuía.
Sobre essas possibilidades, me surpreendeu. Quando eu vi Eduardo chamando Joelito e Ronaldo, me preocupou, assim, eu não gostei porque eu teria ido em outro caminho, inclusive. Eu teria ido caminho pra jogar, colocar mais gente experiente, porque o jogo, depois que o Bahia anulou aquele fogo inicial do Sport, o jogo já ficou claro que ia ser um jogo de detalhe. Um jogo onde um erro, um passe erradozinho ali podia custar caro, fazer 1x0 e gerar uma consequência em efeito dominó muito nociva. Mas os dois, então, longe de fazer uma boa partida, não foi desastroso, mas Ronaldo...
também não substituiu um cara que fez uma boa partida.
Exatamente, mas Ronaldo...
Inclusive, assim, se a gente for comparar, subiu um
entre
pouco.
Entre Joelito e Mike, né? Joelito foi melhor do que Mike.
Mas
agora,
é o melhor que não...
Não, sim, isso não é
digno de elogio. Não é digno de elogio, não.
Sim,
não.
Sim, agora Ronaldo...
Não, porque você usar a palavra melhor, acaba nunca...
Não é melhor do que Mike no jogo de... Não é muito mérito, não.
É porque eu queria falar de Ronaldo, na verdade. Ronaldo sim me surpreendeu.
Sim.
E olha que eu já fiz muitas críticas a Ronaldo.
Aí é aquilo que você já falou, Fred.
Me surpreendeu na personalidade, me surpreendeu na distribuição de bola.
Isso vai ratificar aquele argumento que você utilizou uma vez. Quem é que sabe de Ronaldo? É o treinador. Tá, quando, assim que apareceu o Ronaldo, começou aquele murmúrio na ilha de tipo, pô, o Ronaldo, pô, tendo mancha, por que não botou mancha? Inclusive, nessa hora eu tava nas cabines de imprensa e. Colega nosso, até comentaram isso na hora. Pô, como é que ele bota Ronaldo e não coloca mancha? Por isso.
Foi muito bom,
Ronaldo. Observação. Concordo que o Ronaldo entrou muito bem. Foi melhor do que o Wendel, inclusive. Só que aí vem o fator casa a favor do Bahia. Uma coisa é o garoto jogar em casa.
Sim, bem, sem dúvida.
Mas eu acho que o Ronaldo, João, jogou no jogo do Brasil do ano passado. Vai ser a estreia. Acho que eu tô com a certeza que ele jogou no jogo da Fonte Nova. O Bahia Esporte do Brasileiro do ano passado.
Mas pelo menos não vai
entrar no lugar que ele
não tá. O Ronaldo já tá um pouquinho rodado. Me preocupa.
E isso faz exatamente.
Lógico, Então, me preocupa porque eu ainda acho que o garoto é mais suscetível ao erro.
E também. Ronaldo ao lado de mancha.
Que não vem fazendo a grande temporada.
Mas nessa questão de acalmar o garoto, que passar a experiência,
vai jogar ali. Quem deve jogar na cabeça de área, na opinião de você?
Ah, acho que joga Mancha.
Mancha e Ronaldo.
Acho
que é
Mancha e Ronaldo.
Mancha não, não, na Mancha cabeça mais, de área. Na cabeça de área.
Na verdade, os dois vão ter um posicionamento mais.
Mais retraído.
Mais retraído. Mas né? Deve jogar mais lado a lado.
Mancha deve jogar mais na.
Na proteção mesmo.
Ronaldo substituiu o Wendel. E Richelli hoje é insubstituível no esporte.
É, insubstituível. Porque Elber também faz falta. Elber, inclusive, assim, eu ouvi a entrevista de Eduardo Batista no pós-jogo e ele indiretamente demonstrou mais preocupação na substituição de Elber, caso ele tenha que fazer, do que no volante, nos volantes. Ele confia, porque na verdade é uma troca técnica. Taticamente, os dois volantes, Mancha e Ronaldo, estão aptos a jogar o jogo que Eduardo gosta, a jogar no sistema de Eduardo.
Depois deles tem mais quem?
Como assim?
O banco.
Se Páscoa tivesse bem.
Não, se Páscoa tivesse coisa, eu tinha grande chance de Páscoa ser titular. Porque Matheus fez uma.
Tá Mancha e Ronaldo. Necessitar, tipo.
Velho, pode jogar Osvaldo na cabeça de área.
E Danilo.
Danilo também joga.
Mas já é na base
de Danilo hoje seria substituto de René, né? Que tá pendurado, inclusive.
É. Agora sim, Danilo. Veja só.
É uma coisa de Elba, você falou que ele tem preocupação com ela. Mas tem FA11.
Não, mas já só. Tem. Eu acho
que tem entrado no jogo de hoje.
Não, mas veja. Se, no jogo. Caso o Elba eventualmente não possa jogar, tem. Felipe Azevedo pode fazer.
Mas Eduardo, foi quando. Eu não me lembro exatamente como foi a pergunta, mas Eduardo sinalizou que a ausência. Porque a pergunta. Eu lembrei a pergunta. A pergunta foi a seguinte: eu não me lembro de quem foi. Se Eduardo cogitava a possibilidade, até por ter perdido os dois volantes titulares, e por ter um empate, se ele cogitaria voltar a escalar três volantes. Eduardo falou, eu considero que Mancha e Ronaldo dão conta plena da coisa. Agora, eu preciso ver a situação de Elber. Por quê? O que é que dá a entender? Elber é um cara que já se enquadrou no perfil de voltar.
Certo.
Então, ele deu a entender que se Elber não tiver condição de jogo, ele pode cogitar um volante. E aí, no caso, Danilo.
Danilo.
Aí, no caso, seria a volta de Danilo.
Para aquela função. Jogando aberto na esquerda.
Voltando a função de Danilo.
E aí o time enfraquece.
O time
enfraquece.
Fica mais...
Enfraquece.
Não, mas é só. É porque... Não sei
porque se você perde o Richelli e você perde Elber, para botar Danilo...
Não, mas é só.
Enfraquece.
Seria a possibilidade de uma postura mais defensiva com três volantes. Eduardo não quer isso.
Não,
ele dentro, sequer ele falou isso.
Não, eu tô falando isso dentro desse desenho aí. Se entrar Danilo, Elber não poder jogar, ele optar pro Danilo, o Sport enfraquece. Agora, quem. A gente elogiou aqui a parte defensiva do jogo do Sport hoje. O Durval jogou bem mais uma vez. Magrão foi bem quando foi exigido. Richelli fez uma boa partida. Ronaldo entrou bem. E o que a gente esqueceu de citar foi o Matheus Ferraz.
Não, pra mim, que pelas circunstâncias, eu diria que foi o melhor em campo.
Entrou, estreia dele e foi muito bem.
Pra mim, pelas circunstâncias. Lógico que não foi o melhor jogador em campo.
O melhor jogador em campo pra mim foi o Richelli.
Considerando que o cara tá fazendo uma estreia, eu fiquei surpreso. Muito seguro. Perdeu algumas bolas.
Pra mim, já passou a Páscoa hoje, inclusive.
Muito seguro, muito seguro. Bola aérea, inclusive, muito seguro. Teve
um erro dele ali no segundo tempo, uma bola que ele tentou cortar, acabou dando curta, mas um erro que...
Não tem.
É Matheus Ferraz,
Exatamente. Perdeu. Perdeu a bola, saiu atrasado uma bola com o Léo Gamalho, também que não deu em nada, ele recuperou-se.
Foi o melhor companheiro de zaga que Durval teve no
ano. Esse ano foi.
Concordo. E Durval, um monstro hoje.
Não, a bola que Durval tirou de Chiesa foi cirúrgica, pô.
Foi uma precisão cirúrgica.
Eu tava conversando com o Celso. A minha definição é a seguinte: qual foi o público hoje?
22,70.
Ah, sim. Conseguiu
ser menor
do que o público do Fortaleza.
Mas eu achei a ilha um pouco mais vazia do que contra o Fortaleza.
Não, o que contra o Fortaleza eu achei?
Mas
achei,
mais, eu acho que tem 22.
Nos dois jogos, o público eu achei maior do que os anunciados.
Fala. Maior do que falou questão de público. E aí entrar uma seara fora futebol. Que foi. E aí foi até uma pauta que eu fiz. Que eu confesso que detesto fazer, que é a questão de fazer ronda para ver se tem polícia, confusão no meio da rua e tal. E que o que aconteceu hoje não, na quarta-feira, no dia 8, foi um jogo bem mais tranquilo do que o clássico. E esse, assim, sem maior registro de confusão, sem nada. E aí, eu até falei na entrevistada na Transamérica sobre assim, o que, é que eu estava achando e tal, porque foi um jogo mais tranquilo. E aí eu falei o seguinte: primeiro, depois que tem um jogo que choca, que tem muita confusão, que a imprensa cai em cima, que faz matéria, e é, dois, três dias em sequência de matérias,
modus operandi,
violência, mobiliza. No jogo seguinte, o que acontece? O policiamento é reforçado.
Eles mesmo recuam.
Recua.
Eles mesmo recuam, eles sabem.
Exatamente, é isso que eu velho, ficam visados.
Claro.
Organizado assim.
O jogo com Santa Cruz foi escolhido a dedo. Foi escolhido a dedo. É um jogo que vai ser esvaziado. Quem foi aqui que falou?
Eu.
Que foi Fred, né? Foi escolhido a dedo.
O jogo foi pretexto.
É. Como agora... Isso é modus operandi, João. Isso é um ciclo, faz parte do ciclo. É tipo, começa assim, começa no quebra-pau. Quebra-pau, cacete, isso jogo é escolhido. Jogo seguinte, eles sabem que vai ter policiamento reforçado.
Sabem que a opinião pública...
A parte disso, e até em cima, até da sua própria cobertura que eu estava acompanhando, foi muito legal o lançamento, cheio de imagens lá do jogo, estava acompanhando a redação. É uma coisa simples, mas que a gente viu durante a Copa do Mundo, e essas coisas boas têm que ser incorporadas, por mais primárias que sejam. Que foi as grades era grade fazendo, delimitando um caminho. Exatamente. De acesso à torcida do Bahia. Tipo, tem a rua, quem vai, a torcida visitante, ela vem ali pela avenida, pela Júnior Bezerra, né?
Beira Rio,
e chega na geral do placar para não ter contato com o outro lado. Só que isso, se você parar para pensar, tem uma rua que é a Beira Rio, tem a rua que é do lado do Esporte, que acho que é um professor, alguma coisa, não lembro. E uma transversal. E fica tipo solto, tipo, você pode ficar espalhado. Não. Dessa vez eles fizeram um caminho de grade onde
modelo é o modelo dos grandes jogos. Que não é novidade, não é inédito.
Não é inédito, mas veja, ele é muito funcional.
É muito funcional.
Você não fica espalhado, você limita a presença do torcedor, até para você fiscalizar maior, porque o torcedor tem que estar necessariamente dentro daquele caminho de grade. Isso. Tipo, ele não fica na rua lá, a rua da casa, vai pro jogo, entra aqui e você vai ficar na
fila. E siga a grade. Siga o caminho, não tem nem como pra sair, você tem que pular.
Outra coisa que eu vi lá...
É básico.
No jogo do Santa, que foi muita queixa por causa do acesso, da galera, onde não tinha essa estrutura toda, e as pessoas acabam sendo exprimidas pela polícia na parede para formar uma fila forçada, uma fila indígena forçada. Muito mais civilizado isso.
Pois
agora,
é.
Agora,
só se faz em grande jogo.
Só para completar a tua informação aí.
O clássico é um grande jogo.
Mas aquele jogo foi tratado como grande jogo.
Só para dar uma informação a mais nessa questão. Esse caminho que foi feito é longo.
E é para ser longo mesmo.
E antes de chegar no caminho, de você entrar ali, todos os torcedores passaram por revistas minuciosas da polícia.
Perfeito.
Inclusive pedindo para tirar o sapato.
Ah, é?
Eu vi muito. Assim, sapato, jovem. Aí tirava o sapato, botava o sapato,
aí daqui. Só que isso aí tem que virar
rotina.
Tem que ser praxe. Veja, seria ótimo se tivesse todas as partidas. Aí de repente alguma voz aí soberana pode dizer que não dá pra ser todas as partidas. Nos clássicos, pelo menos.
Pois é.
Nos clássicos.
Num jogo que o João falou.
Apelo com 20 mil pessoas, que seja tipo como foi essa decisão Sport Bahia. Delimitar espaço. Ó, fazer uma escalinha. Clássico, qualquer um, independentemente da expectativa de público, a estrutura é essa. Qualquer jogo, se for Santa Cruz e quem é que tá na segunda divisão? Botafogo. Santa Cruz e Botafogo, Sport e Corinthians, jogos que você sabe que vai dar gente. A estrutura é essa. Agora tem que mudar, pô. Não dá pra você ter uma boa ideia, botar lá em prática e depois da merda acontecer.
Mas é isso que vai acontecer, cara. Eu espero que não aconteça. Porque. Mas eu acho que vai acontecer. Volta a acontecer porque já aconteceu. Um jogo teve muita confusão. O jogo subsequente.
É normal, é verdade, isso é recorrente.
A organizada tira o pé, sabe que está sendo visada, a policiamento efetivo. Aí no jogo seguinte, a polícia já diminuiu.
Mas vamos supor que.
Aí daqui a três clássicos.
João, mas vamos supor. Porra, que o clima tá ciclo.
Mas se o clima tivesse tenso hoje. Eu tô indo pela leitura que vocês fizeram, que a galera tava já sabiamente acuada. Disse, hoje não é dia de fazer nada. Mas vamos supor que o clima não fosse esse. Entre eles, que eles jovem, irmão, hoje é baderna do mesmo jeito.
Que não tivesse tido cacete no jogo passado.
Não, o dia é hoje. A estrutura que estava, ela estava inibindo isso. Porque a estrutura inibe. Assim como na Copa do Mundo, meu irmão, você inibe a você. Tem qualquer ato errado ali.
É, mas saber que na Copa do Mundo é outro público, né?
Não, mas...
É outro público.
Mas é outro público. É outro público. Tá falando assim, mas vamos jogar real. Os argentinos vieram aqui, infelizmente, tinham 70 mil. Tinha muito mais.
Eram mexicanos?
Não, os chineses invadiram.
Não é outro mexicano aqui? É outro porque tem muito tem muito mala também. Muito, muito. Eu lá no Rio tentaram me roubar algumas vezes.
Mas enfim. São contextos diferentes. Ali são distorções, um torcedor, são casos isolados. É diferente de grupos semi-criminosos como são os organizados. Agora, o que... Existe uma teoria que não se chama teoria da janela quebrada.
Cadeado arrombado.
Não, é uma teoria que se chama. É a teoria das vidraças quebradas, da janela quebrada. Que é o seguinte. Quanto mais organização um lugar lhe dá...
Mais inibido você fica mais inibido, desorganizado.
Exatamente, mas é o que eu estou confirmando. É o que acontece com arenas, por exemplo. Por que você na arena tem mais cuidado?
Porque está tudo no lugar.
Porque você... exatamente.
É tratado também, pô.
Teoria da janela, essa teoria. Por que você, quando tá na rua, termina o picolé e joga o palito no chão?
A rua tá emporcalhada.
E por que no shopping você espera até chegar o lixeiro? Então, essa é que se chama teoria das janelas quebradas. Que o lugar, a organização e a estrutura que o lugar lhe dá, interfere diretamente no comportamento das pessoas sobre esse lugar. E é exatamente isso. Quando você tem uma estrutura como a que foi Sport Bahia montada.
Quer um exemplo? As pessoas, e não estou falando do público, estou falando da estrutura, para não ter menor ruído de compreensão. As pessoas que vão às cadeiras, elas têm na Ilha do Retiro, tem infraestrutura muito melhor, assim como quem vai na geral, sai batendo porta, derrubando, dando porrada em portão, é a coisa mais comum, vai naquele negócio de gado, o banheiro que não tem nem vaso, aliás, e por causa da história dos vasos, tiraram e botaram aquele vaso no chão agora.
Turco.
Pelo amor de Deus.
Acho que é turco, né?
É um negócio isso aí. Aí o cara que vai nas cadeiras, o cara é inibido, tem um comportamento completamente mais ordeiro. E não é porque...
Ora, o banheiro turco inibe outra coisa.
A barrigada?
É, primeira vez que eu me deparei com o banheiro turco, eu recorri.
A gente não vai começar na questão escatológica. Ao invés disso, Fred, fala o seguinte. Não, ao invés disso. Não, é sério, Fred, ao invés disso, leia algumas informações que a gente teve, algumas tweetadas, da hashtag Um Ano de Podcast 45.
Eu que falo um negócio importante, é sério.
Sério.
É outra cagada, e teve antes de falar isso, porque muitos torcedores pediram pra falar que, mais uma vez, houve torcedores denunciando do Esporte, cambista vendendo ingresso de sócio.
Dentro do clube?
Dentro da série. Mais uma vez, assim, recorrente isso, segundo jogo de grande porte do Esporte, seguido, que sócios reclamam disso, e assim, é absurdo. Porque assim, em tese, é fácil combater.
Eu conversei com algum...
Porque, assim,
Eu conversei...
Se você só pode comprar o ingresso dele ou
João,
depender.
João, deixa eu fazer uma pergunta.
Como é que
isso,
o cara tem...
Isso não podia ser esperado a ordem normal do programa. Ele lê pergunta e depois você voltar a falar isso, não.
Tá falando de torcida.
Só porque...
De cagada.
Na terça-feira, eu sempre jogo tênis na ilha, né? Na terça-feira eu conversei com alguns dirigentes do Esporte sobre esse assunto. E eles me relataram algumas coisas que vêm acontecendo. Porque assim, dessa vez... O Sport montou um sistema de controle de ingressos de sócios que já existia, fortaleceu, que não estavam, assim, que o controle era amplo para que ninguém levasse mais coisas, mas levasse mais ingressos e tal. Só que eles detectaram um problema que deixa eles um pouco de mãos atadas. Vários cambistas, que eles são conhecidos, sabem até os nomes, se associaram ao clube.
Assim, para ter...
Não. Mas é o que
eu digo,
não, tem quatro, o cara tem filho, não sei o quê. E aí vai juntando, né? Um, o outro.
Uma desculpinha.
Não, sim, mas eles falaram isso. Não, mas não, isso foi antes de acontecer. Eles falaram assim, a gente tá caçando, a gente pegou dois, deu nomes, inclusive, assim, de gente que eu conheço. Diz que, ele até deu exemplo, que ele até reclamou assim, da postura da torcida. Eles expulsaram, identificaram um sujeito, mandaram o cara sair da ilha. Ele foi a um grupo de torcedores que o conheciam, e os torcedores se juntaram, fizeram a cotinha para associar o cara. Pro cara ter direito à compra de ingresso. Aí.
Mas eu acho que... são as mesmas pessoas que apontam o dedo para corrupção.
Porque, veja só, João, eu assim...
pode acontecer, mas eu acho que é o mínimo.
Esse erro é gravíssimo. A gente precisa saber quantas pessoas estavam vendendo o ingresso sócio. Esse erro é grave, mas há um controle muito forte na compra. Assim, eu não vejo como... Eu não vejo como um sócio comprar mais do que um.
Você está sendo inocente aí. Aí isso que você está falando aí é o sócio. O sócio comum. O sócio cambista pega 50, pega
só
30
mesmo. Só, como é que pegar? Para ele pegar, veja só, primeiro,
a gente,
é
a gente não sabe, algum esquema tem.
Pô, só, não pega, pega, mas a gente não sabe se ele pega 50.
Para o cara pegar isso, de 50, de 30, sei lá, ou tem um esquema... Das duas, outro esquema que
ninguém. Para ele pegar 50, ele tem que ter um esquema.
Então, quem denuncia não está mentindo.
Não, veja só. A gente não sabe se ele está vendendo. Se ele vender 50 ou 30, tem um esquema maior. Ele está pegando de dentro. Direto
do clube.
O clube está passando para ele. 50 ou 30 é isso.
Só pode comprar um.
Só pode comprar um.
Nem do dependente.
Não, tem que levar a outra carteira.
É.
O que aconteceu, que gerou alguns problemas? O Sport tem um problema na confecção de carteiras. Aí dá uma autorização. Essa autorização. Eu acho que não sei se ela consegue dar baixa.
É banda voou.
Porque o cartão automaticamente bloqueia. Não tem como não fazer.
Então já se identifica um problema,
né? As cabines têm um leitor. Você não precisa nem dar o cartão. Você se aproxima da cabine, ela já lê o cartão. Então, assim.
Ou tá tendo.
Ou o esquema é maior.
Maior ou menor, e quem está fazendo denúncia está exagerando.
É. Porque, assim, é a diferença do cara vender 50 e do cara vender 5.
Claro.
Aí não tem como a gente saber, eu não vi, mas eu assim, na outra vez foi muito, contra o Fortaleza,
muito gritante.
Contra o Fortaleza aconteceram mil problemas, nesse precisa ter mais coisas. Mas vamos lá, a gente pediu ao longo do dia, um ano de podcast 45, algumas participações, existiam duas formas, perguntas ou lembranças de alguns momentos aqui. Mariana Dourado,
que inclusive foi a que venceu a camisa do
Sport,
para o irmão.
Ela pergunta, a gente até já respondeu, mas tem algumas questões que pode... Vocês concordam que foi o melhor jogo do Sport no ano e também o melhor de Vitor?
Foi o melhor de Vitor, o melhor do Sport.
Eu acho que o jogo do Fortaleza foi mais intenso.
Surpreendente, até coloquei. Vitor, geralmente cansado, fez uma partida...
Não foi o melhor de Vitor, mas contra o Sport Fortaleza, o Sport foi mais intenso. Assim, talvez a vitória está influenciando nessa minha análise, mas... Entre um e outro, eu ficaria com a atuação contra o Fortaleza.
Foi dos melhores jogos.
Eu considero o melhor de Vitor jogo. E ressalto que Mike impediu que Vitor tivesse uma grande atuação. Foi uma boa atuação de Vitor, com muita força. O que me surpreendeu, na verdade, foi a questão da força, intensidade.
Personalidade também.
É. Mas ele tem, que é experiente.
Mike foi pior, mas quem deu mais raiva?
Mike atrapalhou o time. Samuel, veja só, eu até...
Não se perde.
Mas eu acho que Samuel... É aquela história. Você tem duas formas de analisar uma atuação assim. O cara que perdeu o gol, o cara como Paulo Baier na fatídico Palmeiras, Sport e Palmeiras.
Ali ele perdeu um gol. O resto,
três gols, né? Sim, não, mas perdeu. Né? Facilitou a defesa. Eram gols que não tinha como perder. Fumagalli entrou pior do que ele. O gol saiu no segundo tempo, mas Paulo Baier jogou melhor do que Fumagalli. Então, eu acho que Samuel, de certa forma, taticamente, fez a parte dele. Tecnicamente, não. Mike, tecnicamente, não fez e comprometeu taticamente.
Eu acho que Mike foi pior, mas acho que Samuel fez mais raiva pelos gols
que perdeu. E agora, e respondendo a Mariana, eu acho que foi a melhor partida do Sport no ano. E nem contra o Fortaleza, o Sport criou tantas chances como essa. O Sport criou pouco contra o Fortaleza. O Sport praticamente não criou. O Sport achou um gol ali... Com dificuldade. Hoje o Sport criou chance de gol.
E desperdiçou.
E desperdiçou, né? É, Felipe Souza, que foi o primeiro vencedor da promoção do Village Porto, ele disse que...
Foi autografiado?
O que? Foi autografiado. Ele já foi pai? Já faz 9 meses, não?
Já faz.
Já nasceu,
pior.
Já pode ter nascido.
Felipe falou o quê?
Não, Felipe falou porque o melhor momento foi a honra e a sorte de ter tido ganhar a primeira promoção, né?
Ó, assim, eu vi que as perguntas do jogo a gente respondeu praticamente todas.
Hã?
As perguntas em relação ao jogo a gente respondeu praticamente todas. Agora o pessoal aqui ficou lembrando muito qual foi a melhor edição. Qual foi a melhor edição da opinião de vocês aqui, da gente?
Não lembro nada.
Teve nenhum especial?
As especiais.
os...
As especiais. A primeira de Eduardo foi muito boa.
A de Lisca foi muito boa.
Foi muito boa. A de
Homero Lacerda foi muito boa. As quem é melhor, 45 respostas.
É porque do Rami Rama aqui o cara esquece.
Eu não sei, sei dizer não.
Por sinal, Cássio, tem gente aqui já lembrando. Cadê? Falou aqui de Homero e tá lembrando
o livro
aqui.
É.
Tem que conversar com o homem.
Rapaz, como é que o cara pode escrever um livro de uma história que ainda tá rolando? Ainda vai esperar a história do STF agora.
Tem que conversar.
É verdade, é verdade. Tem que ver aí o que se o STF deve comunicar em breve aí se acata ou não a ação que veio lá do STJ, para ver se vai julgar ou não. Ainda tá, porque ele passa dois juízes de admissibilidade, passou do STJ, ainda tá, vai ter agora do STF.
Só o 87, pegando o 87 e transportando pro jogo de contra o Bahia. Engraçado, né? Porque fica aquela provocação de torcida e tal. E aí, teve uma hora que a torcida do Bahia começou a gritar, como foi, meu Deus?
Timinho Fuleiro, Timinho nunca foi campeão brasileiro.
Fuleiro, nunca foi campeão brasileiro.
Tá certo, tem que tirar onda mesmo.
Aí do Sport respondeu.
É porque o Sport foi justamente quando o Bahia tava travando o jogo.
Não, mas tá certo. Agora,
antes do Sport não,
porque o Bahia como instituição reconhece o Sport. Na página aqui do confronto. Ele trata o duelo entre os campeões brasileiros do Nordeste. Aí foi lá até que eu extraí a lista de todos os jogos que eu trouxe pro bloco. Essa foi a 81ª, falando de cabeça aqui, acho que são 33 vitórias do Bahia. Esse foi o 29º empate e 19 vitórias do Sport. Diferença grande, né? E lá, aí eles vão falando que o Bahia, os dois títulos nacionais do Bahia passou pelo Sport. Primeira Copa do Nordeste do Bahia foi o Sport na final. Aí no final fala assim: no título brasileiro do Sport em 87, o Bahia não teve o prazer de enfrentar o Sport porque eles estavam em modos diferentes. Assim, trata, mas não... Não, mas eu achei até curioso, assim, porque a gente não precisa nem entender essa frase.
Mas é só para situar exatamente o que o João falou, foi uma resposta, porque esse grito veio depois de uma sequência de bolas que o Bahia ficou caindo, demorando, e a torcida do Sport castigando, chamando ele de timinho. Aí a resposta veio justamente...
Ah, a resposta é boa.
Senhores, pra gente...
Mas a gente tem pouco tempo de programa, a gente tem mais 5 minutos de programa e tem mais um assunto que a gente precisa debater. Uau. Que é um assunto importante.
Uau.
Questão de Diego Souza. Diego Souza eu coloquei no Twitter, botei no meu Twitter.
O nosso ouvinte é muito maltratado em relação à pergunta.
Por quê?
Porque a gente leu uma. Cancelou as outras.
A gente leu duas.
Duas. Cancelou as outras. 37.
Reclame com o João Grilo.
Oxê, por quê?
Porque tem um espaço destinado a isso no programa.
Acho que tá muito merda.
Acho que dá pra fazer as duas coisas de forma sucinta.
Acho que dá, hoje é especial de um ano mesmo. Pode passar um pouquinho.
Mas então, a gente só paga as perguntas quando chegar a edição 135, né?
Ou então 2 anos.
Normalmente é isso que a gente faz, né?
Que é do 45 edição, a gente responde as perguntas.
A gente só responde assim.
135, então,
gente. Mas aí, se vocês perguntarem, ninguém vai cada vez menos pessoas vão interagir. Mas enfim.
Ele tá perdendo tempo aqui. Sim, e aí? Diego Souza.
E aí, Diego Souza? Vamos de Diego Souza?
Diego Souza, vocês...
Até porque, só um ponto aqui. Claro. A maioria das perguntas estão puxando muito pela memória. A turma está batida hoje. Para a maior pegada de Ari Cássio, eu não vou lembrar. Estou cansado. Estou abatido. São 3 horas da manhã, velho.
3 horas da manhã. Por isso que eu estou querendo encerrar o programa.
3 da manhã,
3 horas da manhã.
Não, já pode ficar mais um pouquinho.
Diego Souza.
O que vocês acharam de Diego Souza? Diego Souza, ele...
Um mal necessário.
Hoje é um mal necessário. Ele
não joga
bem. Mais com nome do que com bola.
Ele jogou bem os 20 primeiros minutos, onde o Sport jogou com futebol, mas jogou com intensidade. Na hora que o Bahia adiantou a marcação, ele ficou preso nessa marcação, não quis sair dessa marcação, não sei. E, curiosamente, ele voltou a jogar
bem.
Depois de não ter sido substituído. Ele ia ser substituído. Aí acabou o Elber se machucando e ele foi o Elber que acabou saindo. E nessa fração de tempo, daí pra frente, foi onde Diego Souza melhorou. Que é a parte que ele não era pra ter jogado, que era pra ter saído, assim, teoricamente.
Agora, aí a gente vai ter que. O quanto dessa recuperação dele na reta final do jogo tem a ver com jogar ao lado de Regis? Eu não sei responder.
Eu acho até que Regis não jogou, não acho. Não, mas
já chegou a fazer uma boa partida.
Porque assim, o que levou...
Não jogou na dele, né? De novo.
O que levou...
Justamente porque ele substituiu o Elber, não Diego Souza.
É.
Não
há uma falta que Diego Souza poderia ter batido, mas acho que na boleirada tem muito cara que sofreu, bate e tem pelada.
Sabe o negócio de Diego Souza, mal necessário? E Diego Souza tá jogando hoje mais com o nome do que com a bola? Diego Souza, todo mundo sabe, e ele sabe, Eduardo Batista sabe, todo mundo sabe, que ele pode render mais. Ele não fez hoje uma partida...
Jogou lento.
É, não foi péssima, também não foi boa. Foi...
Tu daria quanto na nota? Eu daria 6.
5, não é nota pra Diego Souza.
Com gente assim, é muito bom.
É, né? Ó, daria 5. Eu daria 5, mas não é nota pra Diego Souza. Agora, tá bom, vamos lá. Tá péssimo, tá ruim, não sei o que, vamos ter. Vai botar quem?
Regis.
Não.
Hoje seria Regis. Não mostrou na temporada nada a mais do que Diego Souza.
E assim, acho que assim, a gente encostar, uma hora ele vai sair e tal... É, mas não é a melhor hora do mundo sair contra o Bahia em Salvador, não.
Olha a leitura que eu faço da...
Eduardo tira o Diego Souza.
A leitura
perde. A Eduardo é massacrado.
A leitura que eu faço da participação de Diego Souza hoje é a seguinte. Ele, se a gente for analisar o macro, certo? Ele manteve um estilo, um desempenho parecido com o de outras partidas dele. Que é, na minha opinião, um cara de pouca movimentação. O que atrapalha... O esquema ofensivo do Sport. Mas hoje, né, nessa quarta-feira, nesse primeiro jogo com o Bahia, ele acertou todas as vezes que a bola parou no pé dele.
Hoje é de Fortaleza, uma bola dele.
É. Exatamente, é porque João.
Samuel, inclusive.
Eu estou justamente quando o João disse que.
Não.
Samuel.
Foi Samuel.
Que a participação dele foi boa porque o Sport não chegava, o Sport não conseguia atacar. E aí Diego Souza achou Samuel numa bola. Exclusivamente um bom lançamento de Diego Souza e uma bela antecipação e força de Samuel e achou a vitória. Hoje, ou melhor, nessa quarta-feira, isso poderia ter acontecido. Diego Souza conseguiu dar algumas bolas de saída da situação. Eu acho que a definição de Celso é melhor.
Mike, tu falou que foi uma atuação negativa. Teve uma triangulação com ele. Triangulação não, que só foram dois caras.
Espetacular.
Uma tabela com ele. Pô, isso... Eu não sei como é que vocês viram isso no estádio, porque na televisão com um replay focado nos caras, foi muito bonito o lance. Ele tocou do calcanhar, se deslocou, né? Mike tocou frente. Rápido pra ele, ele pegou, ele puxou, ele só tinha esquerda pra puxar, não tinha espaço pra direita. Ele é destro, mas mesmo assim, chutou de esquerda, na hora pareceu ser um chute mais prensado, mas numa câmera mais embaixo você viu que o chute
foi o goleiro. Eduardo Batista.
Agora, rapidinho, Diego Souza.
É sobre Diego também.
É a questão de ele estar jogando com o nome, tá jogando mal e tal. Na minha opinião, ele está jogando tão abaixo do que se espera dele. E foi um exemplo. Diego Souza, o contrato dele termina no final do mês. Renovaria? Não sei.
Renovaria.
Mas até o final do ano, nessa praça.
Renovaria pelo seguinte, porque um time de futebol só dá um passo além com jogadores que possam render. Assim, eu acho que em clubes do porte e do esporte necessitam demais que o seu maior jogador, seu jogador caro, dê tudo que pode.
Mas ele não está dando.
Deixa eu concluir um raciocínio assim. Eles necessitam demais disso. Quando o cara não rende, esses clubes são obrigados financeiramente a fazer a escolha e se livrar desse jogador. Perdem a paciência. Mas se você parar para ver, nos clubes que podem ter mais de um Diego Souza. Acontece isso sempre.
Eles também oscilam.
Acontece isso sempre. A gente tem Ganso sem jogar nada. A gente tem Pato sem jogar nada. Jadson rejeitado no time. Júlio Batista escorraçado. Certo. Dagoberto dispensado.
Tudo bem.
Então, não, é só o que eu quero dizer o seguinte.
Jorge parado.
Não, João, deixa eu só terminar. Eu quero dizer o seguinte. O que é que acontece? Esses times podem se dar o luxo de deixar o cara no banco, aí o cara entra dois jogos, resolve.
O Sport faz isso com o Danilo.
É. Agora, você deixar. Isso é o problema. Então, assim, os times de menor força financeira, porém capazes de ter um, dois desses, tem que amadurecer nessa relação e dar ao jogador a possibilidade de viver momentos ruins. Walter, que era um atacante desejado por todo mundo, hoje é considerado pelos torcedores fluminense um peso morto. Um
peso mesmo, né?
É, exatamente. Assim, como o Rafael está dizendo, gritaram um chau para ele quando ele foi substituído. Ninguém quer nem olhar mais para ele. Se Walter chegar no Sport daqui a duas semanas, não seria o melhor atacante do Sport?
Sim.
A chance dele dar errado no Sport seria muito grande também.
Também.
Então, assim, infelizmente, é assim que se faz o futebol.
Mas também fica refém.
Mas não é ser refém.
Diego Souza, todo mundo defendeu a renovação, comemorou a renovação, e todo mundo tá passando muito a mão na cabeça do Diego Souza. Eu já passei, eu nesse podcast já, não, tem que continuar com o Diego Souza. É agora mesmo, não, não pode tirar o Diego Souza pro jogo do Bahia. Ele tem que ser titular, é o mal necessário. Agora, esse negócio de, não, mas em um momento ele pode render, em uma bola ele pode decidir, em um jogo, e vai passando jogo após jogo, após jogo, após jogo, e a nota do Diego Souza é 5-6.
Então aí o Bahia, 5-6. Aí o Bahia tem que demitir Souza, que não fez nenhuma boa partida, ele chegou, eu vi da própria Souza falando isso, né? Certo, ninguém falando, Souza falou.
Se Souza você espera
uma Souza coisa. Souza é um cara que ganha mais do que Diego Souza.
Certo, mas Souza você espera uma
não
coisa.
Ganha mesmo.
O salário de Souza inteiro é maior do que o de Diego Souza.
Eu não sei quanto é o salário de cada um.
Agora, o Sport você não trouxe por isso.
Eu espero.
50% dele era 180 mil.
Fred, se tu bota na balança, Diego
é
Souza
isso mesmo.
Diego Souza e
Souza. Foi isso mesmo.
Diego Souza.
50% de Souza é 180 mil.
Tu espera muito mais de Diego Souza do que de Souza, porra.
Espera. Porém, o salário de... Vê só, o Bahia é um time de segunda divisão, só é. Paga 50% de Souza, paga 180 mil. Mas
Cruzeiro,
Souza,
né?
Ao Cruzeiro que paga.
Eu acho que tá passando todo
Cruzeiro,
passando muita mão na
cabeça
de Souza. E é crescente.
Não tá rodando a pressão.
Veio do Santos. Ele é pressionado. Ele é pressionado.
Tem paciência contigo.
Ele é pressionado. João, a gente fala isso aqui e na rádio o cara tá dizendo que Marcelinho Paraíba é melhor que ele.
Existe, não, mas
sim. Aí... Não, eu só tô dizendo o seguinte: ele é pressionado. Não é Fred falando que não é, que ele vê a pressão dele, não. Eu sou um, pô. É minoria quem defende ele. Porque é senso comum que jogador que ganha mais de 100 mil reais tem que se jogar bem sempre, tem que resolver sempre.
Não,
mas
cara,
não é assim
não,
que futebol.
Eu só tô... Ele não tem que resolver sempre, mas uma vez...
Ele classificou o time ao lado de Magrão, ele classificou o time, quando arrumou a bola, o Sport não atacava, o Sport não dava um chute a gol, ele achou Samuel
e
Samuel
poderia ter resolvido hoje também,
e poderia ter resolvido, e poderia ter resolvido. Assim, difícil você citar uma grande...
Eu não tiraria ele porque não tem ninguém pra botar. Se tivesse alguém pra botar, eu tiraria.
Certo, e com 300 mil... E com 300 mil... Você não vai encontrar dois jogadores que cheguem e garantam que vão resolver. Porque o Sport trouxe Regis, pagando 2 milhões de reais para trazê-lo, e Regis também não resolve. E quem é um meia? Quanto custa um meia que vai chegar aqui e você vai dizer, pô, esse
não
meia...
Não tem mais não.
Não tem.
Não tem mais
então, isso assim,
se o Sport foi eliminado pelo Bahia, com o Diego Souza, fazendo nem mais nem menos, fazendo o futebol que ele fez hoje, aí eu acho que a paciência com o Diego Souza e esse discurso, não... Vamos dar chance pra...
Ah, é, mas aí tem que esperar. Vai, aí tem um estadual. Onde se, o Sport, se o Sport sem Diego Souza, o Sport entra na Série A mais frágil do que está hoje,
eu
assim.
Acho que Diego, eu acho que tem que se sentar com o Diego Souza. Eduardo Batista com certeza já fez isso. Diego, meu filho, assim, só tá aí. Vamos jogar bola, meu amigo.
Então, é
vamos, você, assim, é o cara pra decidir.
Mas
até agora...
Era o que eu ia falar, era isso, assim,
você
Eduardo...
Joga nota 6,
eu tenho certeza que Eduardo já falou isso. Inclusive, eu queria até falar um pouco, alguns instantes. Eduardo, inclusive, já tentou todas as posições, já deu a liberdade, já botou de homem de frente, porque quando você bota de homem de frente, ele não rende bem, mas você, pelo menos, não tem a consequência dele não marcar.
Isso.
Né? Você isola,
isso.
Já que o homem de frente não marca mesmo.
Não marcar e também de... Porque a movimentação ofensiva também é travada.
Só que eu acho que aí, eu até já falei isso, pra jogar de pivô, Joelton joga melhor do que ele de pivô.
É.
Então tem que botar ele na dele. E assim, aí cabe assim, a gente já criticou bastante Eduardo, mas eu diria que a parte técnico solidificou um pouquinho. O Sport recuperou uma solidez tática que não vinha tendo nessa temporada. O Sport hoje é um time muito mais competitivo do que há 4 semanas.
Certo.
Já não é. Quando você vê, quando você pega esse
mundo.
Hã?
Todo mundo.
Que todo mundo?
Concordo.
Hã?
Todos os times.
O Náutico pra mim é pior do que no início da temporada.
Não, Náutico não. Falando, Bahia, hoje é um Bahia muito melhor que 4 semanas.
Não sei.
O Vitória é melhor do que o Vitória de 4
semanas. Não é. Não é. O Vitória viveu um bom início de temporada e depois só desandou.
Eu acho que ver a evolução do Sport e é esperado que o Sport evolua. Se o Sport de hoje fosse o Sport.
Agora, pessoal, me explica como é que o Vitória, que foi eliminado há 2 semanas do Baiano, tá evoluindo.
Certo. Mas se você dizer assim, não.
É pra falar. O que eu não entendo é isso,
não,
pô.
Não, Fred,
tu tá falando de jogo. Jogo.
E tu tá falando por falar.
Não, pô, eu tô vendo o time jogar, pô.
O Sport hoje é melhor do que o Sport de 4 semanas. É um óbvio ululante isso.
Não, não é
óbvio. É, porque o Vitória que você isso falou não é. Porque o Vitória
isso não é óbvio. Se o Sport fosse melhor, se o Sport fosse mesmo o Sport de 4 semanas, o Sport não estaria disputando com o Bahia.
João, mas não é óbvio. No caso do Sport, sim. Aí você vem com o exemplo do Vitória que não é óbvio. O Vitória acabou de ser eliminado do Campeonato Nordeste, do Campeonato do Baiano. Como é que tá crescendo? Fez um bom início de temporada.
Vai chegar no Campeonato do Nordeste. Vale mais chegar na final do Campeonato Nordeste, ou seja...
Mas isso, pessoal, tu tá dando um drible pra corrigir o que tu falasse. Não. Tu falasse que o time tá evoluindo, você nem tá vendo o time jogar, pô.
O Bahia...
A gente vê o Sport, vê o Náutico, vê o Santa todo dia. São os times que a gente pode falar.
O Santa Cruz tá evoluindo.
O Santa Cruz tá evoluindo. Sim. O Náutico não. Há algum tempo o Náutico não.
O Náutico tá morto.
O Santa não evoluiu nada.
Sim. Então não é lógico. Nem todo time evoluiu.
O Santa evoluiu. O Santa evoluiu já há algum tempo. O Santa vem evoluindo.
Mas também... Tá falando isso como se fosse um grande mérito. Não é,
é o básico. Mas sabe o quê? Porque quando eu tava aqui há duas semanas atrás dizendo que Eduardo não tava achando o time, aí pode.
Mas
dá pau.
É o básico. Isso é. Isso não é
motivo. Vê só, mas
vê
só.
Motivo de elogio, não. Isso é...
Mas vê só, acho que é muito
mais
elogio.
Eu não acho, não.
Vê só, há duas semanas...
A gente até em abril, se o time não evoluiu no começo do ano, o quem não evoluiu tá errado.
Mas agora é o básico. Mas, João, vê só, eu vou dizer um negócio. Quando o Sport tirou o Sampaio jogando nada, eu disse, cacete. Assim, eu olhei assim, eu disse, porra, o Sport vai chegar, o Sport não muda. Porque, o que eu quero dizer é o seguinte, pela sua lógica, era pro Sport estar fevereiro, melhorou um pouquinho no meio de fevereiro, melhorou em março, melhorou em abril. Não é isso que aconteceu com o Sport. O Sport não andou nada. Certo. Tá aí, errado, de repente...
Cresceu.
Pronto,
é só
isso que a gente está destacando, pô.
Mas assim, não é digno de aplauso, nem de elogio, nem de maravilha.
Eu só estou dizendo o seguinte, não é digno... Eu bati palma aqui, eu não bati palma. Eu falei o seguinte, um dos problemas do Sport foi sanado. Taticamente, o time está achado de novo.
Consolidado.
A defesa está segura, as coberturas estão sendo bem feitas. O time sabe...
Está construindo jogada.
O time sabe... O Sport, contra o Sampaio, nos jogos anteriores, o Sport não pegava a bola. Não tinha o que fazer com a bola. Agora o time tem um escape, tem uma saída. Melhorou. E, aliás, começou a melhorar. A chave da transformação foi a saída de Mancha. Foi ali que o Sport se achou. O Richelli cresceu, o time se encaixou. Agora, para chegar mais longe, para dizer assim, vai tirar o Bahia, para ter uma boa Série A, falta qualidade técnica.
Vai ter que evoluir de novo.
Não, aí é qualidade técnica. Eu acho que talvez já não tenha mais evolução. Talvez já não seja mais evolução. Porque, taticamente, eu acho que chegou. Agora, Mike não vai jogar mais do que Mike está jogando. Joelton... Então, assim, aí...
É uma peça que, por conta da peça que chegou, tem que se mudar o esquema.
Então, aí é o seguinte. A partir de agora, o Sport vai para o que tem, nesse jogo contra o Bahia e nas finais do estadual, vai para o que tem. Mas, assim, já há um alento para o início da Série A, que não havia há duas semanas, há três semanas. A situação hoje... Eu acho que a própria torcida do Sport, você chegar lá e fizer um censo assim...
Está muito longe da Série A.
Todos estão. Sim. Esse é o discurso mais batido de todos os anos. Eu dizendo, há duas semanas atrás, estava em outro mundo. Era um time de Série B ruim. Hoje é um time que já tem...
Vai brigar lá embaixo.
Dizia a mesma coisa ano passado e não brigou.
Sim. Bom, mas aí já é assunto para outro podcast.
O Sport enfrentou o CSA. Quem foi a semifinal ano passado? Cássio, do Copa do Nordeste? Sport Santa Cruz. O Sport naquele meio termo ali, o Sport perdia a Guerra de Santa, era a mesma coisa. Então assim, ninguém dizia que o Sport era só o seguinte.
É muita água pra correr aí.
Depois de muito tempo, o Sport volta pra...
Vai chegar jogador.
Vai chegar nos quatro.
Senhores, chegamos ao fim do...
Só queria mandar um abraço pra uma pessoa, posso?
Pode.
Abraço com o Bé. Grande amigo.
Chegamos ao fim da edição 118 do podcast.
Ele falou tão rápido que ninguém nem ouviu esse nome.
Belo, Rádio Jornal do Caruaru, que a gente perreu muito.
Nem
de
Petrolina, não?
Caruaru. Já perrei muito ele, né, pra pegar a ficha de time do interior.
Chegamos ao fim da edição 118 do podcast, 45 minutos, são 3h15 da madrugada. É isso aí, galera. A galera vai dar uma mergulhada. Um forte abraço a todos, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e por nos permitir chegar a essa edição de aniversário. Valeu, galera, um forte abraço a todos. Tchau, tchau.